Bezat Hashem, Daf Yud Chet, Atat Yudbechorot, Lapi Sobe, Mizrov, Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Yud Chet, na segunda linha de cima, no final da linha, na última palavra, Neima. Neima Kitana. Vimos uma discussão entre Abiu Segeli e Rahamim. Revisando. Por exemplo, o caso da Mishnah. Uma fêmea deu cria a dois filhotes ao mesmo tempo. Então parece para nós que os dois nasceram exatamente no mesmo instante. Levamos isso em conta. Então os dois são primogênitos, os dois são dados para o Kohen. Fala Rahamim que não. Não levamos isso em conta. Parece que nasceram exatamente no mesmo instante, mas provavelmente um nasceu um pouco antes do que o outro. Então, numa situação dessas, fala Rahamim, um deles é o primogênito. E Rabbi Anai perguntou, conforme Rahamim, numa situação que não depende da pessoa, como o nascimento de dois animais, a gente diz, mesmo que parece para nós que aconteceu ao mesmo tempo, não levamos isso em conta. O que acontece numa situação que depende de nós? Uma pessoa diz que vai fazer algo de forma exata, 100% exata. E parece que ele fez. Será que levamos isso em conta? Uma pessoa diz que vai fazer duas coisas exatamente ao mesmo tempo. Parece para nós que ele fez. Será que Shaletzamtzem conforme Rahamim? Será que levamos isso em conta? Ou será que não? Então, Neima Ketanai, talvez é uma discussão dos Tanaim sobre isso. Nimtza mechuvan ben shtei ayarot lo yurfi. O caso de Egla Arufa. Como a gente viu, encontraram uma pessoa assassinada, lo aleno, fora da cidade. E então mediram, tem que medir a cidade mais próxima. Mediram e viram que tem duas cidades mais próximas do falecido e estão na mesma distância. Então a gente mediu que entre o falecido e a cidade A tem a certa distância, e a mesma distância do que o falecido e a cidade B. O que se faz? A cidade mais próxima tem que trazer uma bezerra para o ritual de Egla Arufa, levar para o Nahal Eitan, cortam a nuca da bezerra. O que se faz se a gente mede e temos duas cidades com a mesma distância do falecido? Então falta na cama, ninguém traz a bezerra. Rabbi Eliezer Omer, Shtem Eviot, Shtem Eglot. Fala Rabbi Eliezer, cada cidade traz uma bezerra. Então, my love, qual é a discussão? Deve ser que Tanakama diz, mesmo que medir a distância depende da pessoa, mas, e parece que medimos bem, parece que a mesma distância entre o falecido e as duas cidades, não levamos isso em conta, provavelmente teve algum erro, e tem uma cidade um pouco mais próxima do falecido. Então fala Tanakama, não sabemos qual, então nenhuma delas traz a bezerra. Então, Tanakama vai dizer, não levamos em conta isso que parece exato, mesmo que depende da pessoa. Fala beleza que sim, como Rabbi Segli, levamos isso em conta. Então, essa questão de Rabbi Anai, aparentemente é uma discussão de Tanakama e Rabbi Eliezer. Se é algo que depende da pessoa e parece 100% exato, será que levamos em conta ou não? Uma vetisbera? Não pode ser que essa é a explicação da machloket. Por quê? E caso verta na cama, e efshalet samtem, amai lo yorfim, e aviu eglachat beshutafut veyatnu. Pergunta, se está na cama diz, como você falou, que e efshalet samtem, não levamos essa medida em conta, então tem uma cidade mais próxima, na verdade, então, por que disse Tanakama, ninguém traz a bezerra? Tanakama devia falar, as duas cidades vão trazer uma bezerra em sociedade. E vão falar uma condição, vão condicionar, falar um tnai. Falar, se a cidade A é mais próxima, o ritual da Eglar Ufé é da cidade A. Se a cidade B é mais próxima, o ritual da Eglar Ufé é para a cidade B. Então, por que disse Tanakama, nenhuma cidade traz a bezerra? Deviam trazer juntos uma bezerra em sociedade e condicionar. Ela, então, agora, corrige a explicação. La kule ama lehane tanai, efshare tzamtze. Tanakama e Rabbi Eliezer sustentam que pelo menos algo que depende da pessoa, como medir a distância, se parece que foi exato, levamos isso em conta. Então, Tanaka e Miriam Bezer concordam, realmente as duas cidades têm a mesma distância do falecido. Aqui a discussão é outra. O que acontece? Temos duas cidades mais próximas. A Torá fala no singular, a cidade mais próxima traz a bezerra. Fala no singular. Então, Tanakama Savar, Krovavelo, Krovot, fala Tanakama, levamos isso ao pé da letra. A Torá fala no singular. Então, o que se vê? Que o ritual de Eglar, o faço é feito se tem uma cidade mais próxima, não duas. Se tem duas, ninguém traz. Assim, fala Tanakama. Verabelezer Savar, Krovava, Filo, Krovot. Fala, beleza, quem é? A Torá fala no singular, mas não levamos isso ao pé da letra, porque a Torá menciona um caso normal, que tem uma cidade mais próxima. Mas para a beleza, isso é Lav Dafka, ou seja, mesmo que tem duas cidades mais próximas, a lei é a mesma. Cada cidade vai trazer uma bezerra. Então assim fala Tanakami e a beleza, a pergunta de Rabi Anai é como Hachamim. O que sustenta um Hachamim? Será que conforme Hachamim, algo que depende da pessoa e parece que foi feito de forma exata, será que levamos isso em conta ou não? Então, mais a ver lá, qual é a resposta? Amaravchia baravin, amaravamam falo sabe. Tana, trazendo uma breita. Nimtza mechuvan ben shtei ayarot. Esse caso, a pessoa foi encontrada assassinada fora da cidade. Tem duas cidades que aparentemente estão à mesma distância do falecido. A gente mediu e chegou nessa conclusão. Rebelezer omer shtei meviot, shtei glot. Fala Rebelezer, como a gente viu, cada cidade traz uma bezerra. Fala Rahabim que não. As duas cidades vão trazer uma bezerra só em sociedade e vão falar o Tnai. Vão condicionar. Como a gente explicou, se é da cidade A, então tudo bem. Se é da cidade B, também. Eles vão condicionar o ritual da Iglarufa. Se tem uma cidade mais próxima, o ritual da Iglarufa é para essa cidade. Tudo bem, porque as duas cidades trouxeram em sociedade essa bezerra. Pertence às duas cidades. Então analisa aqui. Maika Savri Rabanan. O que Rahamim sustenta? Ika Savri Rabanan Devshale Tzamtzem. Vekrovava Filo Krovot. Se Rahamim sustentam que levamos em conta essa medida, confiamos na medida, que é a mesma distância para as duas cidades, e também Rahamim vão dizer... Krovaga, filho Krovos, tem duas cidades mais próximas. Então, as duas cidades trazem a bezerra. Então, Lady Tart, essa deveria ser a lei aqui. Que cada cidade traz uma bezerra. Se eles sustentam que essa medida é levada em conta. Isso que eu estou falando, singular, Krová, é Lavdavka. Não é literal. Ou seja, mesmo que tem duas cidades mais próximas, as duas trazem. Então, eles deviam dizer isso. Vei Krová, velo Krovot, afiluchada lo leite. E se conforme Rahamim, somente se tem uma cidade mais próxima, você faz a Iglarufa. Nesse caso que temos duas cidades com a mesma distância, nenhuma delas deveria trazer. Se Rahamim sustentam assim, que levamos em conta a medida, e somente se tem uma cidade mais próxima, se traz a Iglarufa. E Rahamim não falaram isso. Rahamim falaram, as duas vão trazer em sociedade. Então o que se vê aqui é claramente a opinião de Rahamim. Rahamim não leva em conta essa medida. Mesmo que a pessoa mediu, depende dele medir. E ele chegou nessa conclusão. Não levamos isso em conta conforme Rahamim. E tem uma cidade mais próxima, na verdade. Uma vez que a gente não sabe qual cidade é mais próxima, nenhuma delas vai trazer na dúvida a Iglarufa. Então isso responde a nossa questão, a questão de Rabi Anai. Conforme Rahamim, a gente nunca leva isso em conta, que parece que algo é 100% exato, ou duas coisas aconteceram 100% no mesmo instante. Continuamos. Habitado foi no meio. A Kuen Borelo et Eafé. Então, o caso da Mishnah é uma fêmea, deu cria a dois filhotes ao mesmo tempo. Então, fala do Seglili, se parece que eles nasceram exatamente no mesmo instante, os dois são primogênitos. Fala Rahamim que não. O Kuen fica com um animal e o dono fica com outro animal. Não são dois primogênitos. Então fala Abitarfon, qual animal vai para o Kuen? Diz ele, Abitarfon, O Cohen fica com um animal melhor. O primogênito, que não vai ser sacrificado, é dado ao Cohen. O Cohen fica com um animal melhor. Mas então, Madre Vital, por que um animal melhor para o Cohen? Então, Kassavana ou Debarim Nafag Beresha. O Bitarfon sustenta que o animal melhor, o animal mais forte, ele nasce primeiro. Então, fala o Bitarfon, uma vez que a gente avalia assim, o Cohen fica com o animal melhor porque esse é o primogênito. E o Rebequim vai me chamar nem bem. O Rebequim vai discutir com o Bitarfon. O Rebequim vai que não. Não temos suficiente base para dizer que o animal melhor nasceu primeiro. Então, o Cohen não pode exigir o animal melhor. Então fala bem que vai mexer nem bené. O que significa? Marabi Reabaraba, Marabi Ohan, falou o sábio. A Cohen no ter crucha. Então fala bem que o Cohen, ele vem cobrar um animal, ele não tem direito de cobrar um animal melhor. Porque a Motsime Haveró Alavaraya. A regra nos diz: você quer tirar algo do domínio de outro, da razaká do outro, traga uma prova que você merece. O Cohen não tem prova que ele merece o animal melhor, porque pode ser que o animal pior é o primogênito. Então, fala Rabbi Akiva, o dono fica com o animal melhor e o Cohen recebe o animal pior. Amalei, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan. Fala Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan. Ve'anan meshamnim b'nei. Perguntou Rabbi Chia Baraba, não parece a linguagem de Rabbi Akiva isso que o Cohen fica com o animal pior? Que Rabbi Akiva diz meshamnim b'nei, que parece que o dono e o Cohen vão rachar. Se, digamos, o animal pior vale 50, o animal melhor vale 100, a diferença é de 50, fica 25 para o dono, 25 para o Cohen, assim que parece. E Rabbi Yochanan disse que não. O animal melhor fica para o dono, o animal pior fica para o Cohen. Então, Amale, fala Rabbi Yochanan para Rabbi Chia Baraba. Ada achalt kafnaita de bovel, targim na miseifa. Enquanto você estava na Babilônia, se enchendo a barriga de tâmaras, a gente explicou a opinião de Rabbi Akiva por causa da sequência da Mishnah. De que está nesse, fala a sequência. O próximo caso da Mishnah é que um dos filhotes morreu. Não sabemos se o primogênito morreu ou o outro morreu. Então, Rabbi Tarfon Omer Yachloku. Fala Rabbi Tarfon, o dono e o Cohen vão dividir a posse desse animal que sobreviveu. Não sei porquê. Fala Bekiva que não. Um animal sobreviveu. Pode ser que é do Cohen. Pode ser que não. O Cohen quer tirar esse animal do dono. Que o Cohen traga uma prova que ele merece isso. Sem prova, o animal fica no domínio que está, na Hazaká que está. Então analisa, Rabbi Yochanan. Vem só que a data que me chamem bem, de que a data pligue, a canaã me pligue, Gabriel Dade. Se o que disse Rabbi Akiva antes é como disse Rabbi Chia Baraba, Meshamnim Benem, é que o Cohen e o dono vão rachar. Então, o Cohen e o dono deveriam rachar também nesse outro caso. Sobrou um animal, pode ser que é o primogênito, pode ser que não, uma dúvida. Então, que eles rachem a posse. Rabbi Akiva não diz isso. Rabbi Akiva diz, Amotsim e Haveron, o Cohen tem que trazer uma prova para receber alguma coisa, senão ele não vai receber nada. Elamai Meshamnim Shumani Ebenem. Então, disse Rebbe Yochanan, o que disse Rebbe Akiva Meshamnim Benem é que existe uma disputa entre o dono e o Cohen. No caso de antes, nasceram dois animais. Um melhor, um pior. Diz Rebbe Akiva Meshamnim Benem, existe uma disputa sobre o animal melhor. Então, o dono pode falar, o animal melhor está no meu domínio, está na minha razaká, traga uma prova que você merece para receber esse animal melhor. Traga uma prova que ele é o primogênito, senão o animal fica comigo. E você fica com o animal pior. Demande a Cohen, ai tiraia de bechoro vexaki. Assim explicaria o Bechoro que disse Rebbe Akiva. Então, por isso na sequência também, quando um animal morre, pode ser que o primogênito morreu, pode ser que o Cohen não tenha nenhum direito sobre esse que sobreviveu, o dono vai falar, Motsim e Haveró também. Veashimi irei achi istae vechayav matano. Então, disse a Mishnah, o dono vai ficar com um animal melhor. Ele não pode comer esse animal, abater e comer, porque pode ser que esse animal melhor é o primogênito. Então ele vai levar esse animal para o pasto, esperar que o animal se defeitue. O animal, antes de se defeituar, é um sacrifício. Se não pode ser sacrificado, é dado para o Cohen. Então, o dono pode ficar com esse animal, porque pode ser que não é o primogênito, é uma dúvida. Os dois animais nasceram ao mesmo tempo. O dono não pode abater e comer o animal agora, porque talvez é o primogênito. Então ele vai levar o animal para o pasto, esperar que o animal sofra algum defeito, aí vai poder abater e comer. E disse Tanakama Verhebe Matanot, quando a pessoa abate um animal laico, Hulim, ele tem que dar para o Kohen Matanot Keuna, o braço do animal, a mandíbula e o estômago, Zroa Lechayim Keva. Ele vai ter que dar aqui nesse caso, fala Tanakama, Erebeus Poter, Erebeus diz que não. Vamos explicar. Mas então, Rabi Meir, por que disse Rabi Meir que ele tem que dar matanot que eu não? Mas Rabi Yohanan, Ruim Ekoim Ba'alav Mishnet Tzadim. Explica Rabi Yohanan a opinião de Rabi Meir. O Kohen vem para esse dono com dois argumentos. Encurrala esse dono. Por quê? Damarle Ibechorum Kule Didim Ilobechorum Rabi Matanot Minei. Fala o Kohen, você tem um animal melhor. Se esse animal melhor é o primogênito, eu mereço todo o animal. Inclusive, Zroa Lechayim, que vai essas partes de Matanot Keuna. Se esse animal não é o primogênito, é um animal laico, eu também mereço essas partes de Matanot Keuna. Se é o primogênito, eu mereço tudo. Se é um animal laico, eu mereço essas partes. Então me dê essas partes. Esse é o motivo de Rabi Meir falar Rabi Yochanan. Pergunta uma vira Biosi Maitam. Então qual é o motivo de Rabi Yossi? Rebeus diz que o dono não tem que dar matanot kana. Por quê? Amarava su sheno zohe ke zohe, vaf agav de lo mata le yadei, ke mande mata le yadei, vezavne le yisebe mume. Explicarava o motivo de Rebeus o seguinte. O caso é a fêmea deu cria dois machos. Um é o primogênito, o outro não. Fala Rebeus, o Kohen vai ficar com um animal pior. Então, sabe os decretaram o seguinte. Nesse caso, o Kohen já recebeu um animal. Os sábios quiseram decretar que o Kohen não cobra mais nada do dono. Os sábios disseram o seguinte. O Kohen ficou com um animal pior. Se é o primogênito, tudo bem, ele recebeu isso. Não é o primogênito, talvez o animal melhor que ficou com o dono é o primogênito. O Kohen ficou com um animal pior em troca do animal melhor. É como se o Kohen vendeu o animal melhor, primogênito, para o dono, recebendo em troca, como pagamento, o animal pior. Fala Deus, os sábios decretaram assim. Então, o Kohen não pode falar para o dono, Mimanavshah, tenho dois argumentos contra você, eu vou te encurralar. Se é o primogênito, eu mereço tudo. Ele não pode falar isso, porque se é o primogênito, ele vendeu para o dono. E o dono fica com esse primogênito, 100%. E não existe a obrigação de dar matanot keuna as partes do animal primogênito para o Kohen. Então, pode ser que esse animal melhor é o animal laico e tem obrigação de matar no outro que não. Pode ser que o primogênito não tenha essa obrigação. Fala Deus, se na dúvida, Mussimi Haveru Alavaraya, o dono não dá nada para o Kohen. Amara Biazar, fala Biazar. Hakomo Din Besafek Behor, She'en Halipim Beat Kohen, She'chayav Matanot. Fala Biazar no seguinte caso. Uma fêmea deu cria a uma fêmea e a um macho. Ao mesmo tempo, um deles é o primogênito. Pode ser que a fêmea é a primogênita. Então, fala beleza, nesse caso, todos concordam que o dono ele vai ficar com os dois animais. O Kohen não vai ficar com nada, porque pode ser que a fêmea nasceu primeiro. E o Kohen não tem nenhum direito sobre uma primogênita. Então, o dono vai ficar com os dois animais. Quando ele abate os animais, ele vai ter que dar matanot keuna. Então, fala beleza, todos concordam com isso. Pergunta, Hakomodim Man. Disse na verdade, todos concordam com isso. Quem é que todos concordam? Ou seja, eu poderia pensar que alguém discute. Quem que ia discutir? Rabiussi. Deve ser Rabiussi. Rabiussi também está no caso de dois machos. Diz o dono, não tem que dar matanot keuna do animal que ele recebeu. Animal melhor. Fala Belazar, nesse caso, do macho e uma fêmea, Rabiussi concorda que ele está obrigado. Então, pergunta a Pshita. É óbvio que Rabiussi vai concordar. Ad kando kapata Rabiussi atam, era de halib beat kohen, da su sheno zohe ke zohe. Todo motivo de Rebeus no caso de dois machos é que o Kohen recebeu um animal pior e como se ele foi pago com esse animal pior para vender para o dono um animal melhor. Então, nesse caso, o Kohen não pode falar se é o primogênito, me dá todo o animal. Se não é o primogênito, me dá a matanot keuna. O Coen não pode falar isso porque é como se o Coen vendeu o animal melhor para o dono, porque ele recebeu em troca o animal pior. Isso no caso de dois machos, que o Coen recebeu o animal pior. Mas é óbvio que nesse caso que a fêmea deu cria a uma fêmea e a um macho, o Coen não recebeu nada agora. O Coen não pode receber nada, porque pode ser que a fêmea é a primogênita, e o Coen não tem nenhum direito sobre uma fêmea primogênita. Então, nesse caso, o Coen não recebeu nada. O Coen pode chegar e falar para o dono, me dá matanot que eu nada esse macho, porque se ele é o primogênito, eu mereço tudo. Se não é o primogênito, ele é um animal laico, me dá matanot que eu nada, zro lechayim kevá. E é claro que Rebi Yossi vai dizer que o dono tem que dar matanot que eu nada nesse caso. Qual é a novidade de Rebi Elazar? Então, falando mal de tema, Rebi Elazar veio falar uma novidade assim. Tama de Rabi Yossi de Kassavar de Mechai Batzebe Matanot Atilei Lidegizava Avodá Afal Gav de Enchali Bim Beat Kohen. Se não fosse Rabi Elazar, eu poderia cometer um erro. Poderia falar. Disse Rabi Yossi o seguinte: nasceram dois machos. Então, fala Rabi Yossi, o dono vai ficar com um animal melhor, ele não tem que dar matanot que eu não. Eu poderia pensar que é um motivo de Rabi Yossi é o seguinte: não dê matanot que eu não. Porque se você vai dar matanot que eu não, você vai achar que esse animal é laico. E você vai fazer o animal trabalhar. E pode ser que é o primogênito. E já vimos que é proibido fazer o animal primogênito trabalhar. Asurim begizava avodá. Então, poderia pensar que esse é o motivo de Rabi Yossi. Então, se esse é o motivo de Rabi Yossi, o mesmo motivo existe no caso de um macho e uma fêmea. Pode ser que a fêmea nasceu primeiro. Pode ser que o macho nasceu primeiro. Você não pode fazer o macho trabalhar. Pode ser que é o primogênito. Então, poderia pensar que nesse caso também Rabi Yossi vai dizer: não dê matanot que eu não. Para você não pensar que é um animal laico. Então, poderia pensar que esse é o motivo de Rabi Yossi. Fala Rabi Yossi que não, Kamash Malam. Diz Rabi Yossi, nesse caso de um macho e uma fêmea, fala Rabi Yossi, o dono dá matanot que eu não. Porque nesse caso que não é certeza que o Coen tem direito sobre um dos animais, porque pode ser que a fêmea nasceu primeiro. Então, não tem esse raciocínio de antes de Asushen, Zohé, Kezohé. Que é como se o Coen vendeu o primogênito para o dono, você nem é certeza que o Coen tem o primogênito. No domingo, a Tzitamartach, uma pergunta para esse raciocínio. Como você pode ter a hipótese que o motivo de Rabi Yossi é para que o dono não faça o animal trabalhar? Veta Nesef, olha só a próxima Mishnah. Shea Rabi Yossi Omer, Koshe Khalifav Beyad Coen, Patur Minamatano. Viramos a página. Diz a Mishnah, num caso parecido, nasceram dois machos, um é primogênito, outro não. Disse Rabi Yossi, o Coen vai ficar com um animal pior e o dono vai ficar com um animal melhor. Então, diz Rabi Yossi, Halifav Beat Coen, Patur Mina Matanot. O dono não tem que dar matanot que o nado do animal melhor. Rabi Mir Mechev, Halifim Beat Coen. In, En Halifim Beat Coen Lo. E Rabi Mir discute. Diz Rabi Mir, o dono vai ter que dar matanot que o nado. Então, o que se vê dessa Mishnah? Diz Rabi Yossi, Halilim Beat Coen, nesse caso é como se o Coen recebeu o primogênito e vendeu para o dono, em troca do animal pior que ele recebeu. O Coen recebeu o animal pior, o dono viu com o animal melhor. É como se o Coen recebeu o primogênito e vendeu para o dono em troca desse animal pior. Então, fala Rabi Yossi, o Coen não pode falar para o dono, se esse é o primogênito, você tem que me dar o animal inteiro. Não tem que dar, porque é como se o Coen vendeu. Então, existe uma dúvida se esse animal melhor é laico ou não. Existe uma dúvida se o dono tem que dar matanot que ou não. Não, na dúvida ele não dá. Assim fala Rabi Yossi na Mishnah na frente. Então você vê que esse é o motivo de Rabi Yossi. O motivo de Rabi Yossi não é porque não dê matanot que ou não, para que você não faça o animal trabalhar. Então, volta a pergunta para Rabi Elazar, qual a novidade dele? Estou falando mal de tema, poderia pensar errado sim. Rabi Yossi Lidvarav Drebimir Kamarlei. Eu poderia pensar que o motivo de Rabi Yossi não é como a Mishnah disse. O motivo de Rabi Yossi é para que a pessoa não faça o animal trabalhar. Por isso, não dê matanot que o na, para que você não pense que o animal é laico. Então, o que disse Rabi Yossi na Mishnah, Halipim Beat Kohen, é para discutir com o Rabi Meir. Ledvarav de Rabi Meir que amar. Ele foi discutir com o Rabi Meir conforme a opinião de Rabi Meir. Ledidim, afiro en Halipim Beat Kohen, Demichai vai dele matanot, atilei lidei gizar vavodá. Então podemos explicar assim a Mishnah. Se não fosse Rabi Elazar, poderíamos explicar. Disse Rabi Yossi, eu sustento qualquer caso de primogênito duvidoso, não dê matanot keuná, para que você não faça animal trabalhar. Você, Rabi Mi, discute comigo, não sustenta com esse receio que talvez a pessoa vai fazer o animal trabalhar. Mas Lididach, Odilimia, Echadecharim Beatkoen, Dasushen Zohé Kezohé. Mas fala Rabi Yossi, você, Rabi Mi, tem que concordar comigo, pelo menos um caso, que o coelho ficou com um animal pior e o dono ficou com um animal melhor, que é como se o coelho ele recebeu o animal pior em troca do primogênito. Como se o animal pior é o primogênito, então tudo bem, o coelho recebeu o primogênito. Se o animal pior não é o primogênito, o animal melhor é o primogênito, é como se o coelho vendeu esse animal primogênito para o dono em troca do animal pior. Por isso, o Kohen não pode falar os dois argumentos para encurralar o dono. Não pode falar, se é primogênito, você tem que me dar tudo. Então, o dono não tem que dar matanot keuná, porque pode ser que é o primogênito. Então fala, Rebiose para Rebimi, concorde comigo que nesse caso o dono não tem que dar matanot keuná. Damade Rebimi lo, disse Rebimi que não. Rebimi não concorda com esse raciocínio que consideraram como se o Kohen recebeu o primogênito e vendeu. Então a gente poderia explicar a opinião de Rabi Yossi assim. Poderíamos dizer que o motivo de Rabi Yossi é não de matanot keuná para não fazer animal trabalhar. Viu, Rabi Yossi dizer que não, o motivo de Rabi Yossi não é esse. Então disse Rabi Yossi, num caso que uma mãe dá cria a uma fêmea e a um macho, um deles é o primogênito, não sabemos qual, conforme Rabi Yossi, o dono tem que dar matanot keuná. Porque nesse caso não é certeza que o coelho tem posse em algum dos animais. O coelho não recebe nada. O coelho não recebe nenhum dos animais, porque pode ser que a fêmea nasceu primeiro. Então, nesse caso, o Rabi Yossi não vai dizer como se o coelho recebeu um animal e vendeu o primogênito para o dono, porque nesse caso o coelho não recebeu nenhum animal. Então, essa é a novidade de Rabi Elazar. Vamos lá, Fapa disse Rafapa. A Kolmodim, Besafek Maaser, Shepatur Minamatanot. A pessoa tem a nova cria de animais dele. Ele separou o dízimo. Um dos animais do dízimo se misturou com os animais normais dele. Fala Rafapa, todos concordam que ele não tem que dar matanot keuná de nenhum desses animais. Então, o que significa isso, a Kolmodim? Mano, quem é que concorda? Poderia pensar que discute e concorda. Rabi Meir disse antes, no caso de um primogênito duvidoso, de matanot keuná, então fala Rafapa, no caso de um do dízimo duvidoso, um animal do dízimo se misturou com animais normais, não dê matanot keuná. Isso que Rafapa veio dizer. Pergunta Pshita, isso é óbvio. Ad kando kamechaev miratam, ela besafek behor, uirubá alav kohen mishnet sadim. Todo motivo de Rabi Meir antes é que o kohen vem para o dono com dois argumentos, encurralando ele. Se é o primogênito, me dá um animal. Se não é o primogênito, é um animal laico, me dê matanot keuná. Isso no caso do primogênito. Lá Rabi Meir obriga a matar outro que eu não. Agora, só fake master, não. Mas no caso do dízimo duvidoso, o Kohen não tem como exigir nada do dono. Porque se é o dízimo, não tem nada a ver com o Kohen. O animal do dízimo é sacrificado no Beit HaMikdash, se não pode ser sacrificado, fica para o dono. O Kohen não merece nada. E não tem que dar matar outro que eu não do animal do dízimo. E se é um animal laico, aí o Kohen merece, mas é uma dúvida. O Kohen tem que trazer uma prova para receber matanot keuná. Uma prova que esse animal é laico. Ele não tem prova, então é claro que o dono não vai ter que dar matanot keuná. Qual a novidade de Rafapa? Explica a nova ideia, poderá pensar diferente. Tama de Rabi Meir, de Lotishtakach, Torad Matanot, Nafiru Safek Maaser Name. Eu poderia pensar sozinho que o motivo de Rabi Meir é outro. Que Rabi Meir obriga o dono a dar matanot keuná no caso do primogênito, para que as pessoas não digam, ah, se fulano não deu, eu também não vou dar. Então, eu poderia pensar que esse é o motivo de Rabi Meir. E mesmo no caso do dízimo duvidoso, eu poderia pensar que existe a obrigação de matar Naut Kionar, pelo mesmo motivo, para que as pessoas não digam, ah, o fulano não deu, eu também não vou dar. Kamash Pola, por isso fala Rava que não. Esse não é o motivo de Rabi Meir. O motivo de Rabi Meir é por causa que o Kohen vem com dois argumentos para o dono. Muito bem, Matze Tamar Tachi. Como é que você poderia explicar Rabi Meir diferente? Vakta Neseifa, של רבי יוסי אומר, ג'יסא פרוס המשנה, ג'יסא רבי יוסי, כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות, ורבי מיר מחייב. הפרוס המשנה, תרצה ג'יסאית רבי יוסי רבי מיר. Então, fala a Biosi, o Kohen recebeu um animal pior, como o nosso caso, bem parecido. O Kohen recebeu um animal pior, o dono ficou com um animal melhor. O dono não tem que dar matanot keuna. Fala bem que tem que dar matanot keuna. Mas a Biosi vem discutir com o Rabi Meir e dizer, corte, halipav, beat Kohen. O motivo que o dono não tem que dar matanot keuna é porque o Kohen ficou com um animal pior, é como se ele vendeu o animal melhor para o dono. Então o Kohen não tem como falar, se é o primogênito, você me deve tudo. Como a gente viu antes. Então pergunta, se o motivo de Rebbe Meir é outro, por quê? Rebbe Meir obriga a dar matanot keuna para que as pessoas não digam, ah, fulano não deu, eu também não vou dar. Então, o que Rebbe Yossi veio discutir com Rebbe Meir? Pode ser que Rebbe Meir concorda com Rebbe Yossi. Em essência, o Kohen recebeu um animal pior, é como se ele vendeu um animal melhor para o dono, e não tem como cobrar matanot keuna. É como se um primogênito foi vendido para o dono. Pode ser que Rebbe Meir concorda com isso. Mas fala Rebbe Meir, mesmo assim, dê matanot keuna, para que as pessoas também deem. Então não parece da próxima Mishnah que o motivo de Rebbe Meir é esse. Porque Rebbe Yossi veio discutir com Rebbe Meir e falou algo que não tem a ver. Então tem que ser que o motivo de Rebbe Meir é como a gente tinha, como a gente entendeu antes, que o Kohen vem com dois argumentos para o dono. Se é o primogênito, me dê o animal inteiro. Se não, me dê matanot keuna. Fala Deus que não. É como se o Kohen vendeu o primogênito para o dono quando o Kohen recebe o animal pior. Então volta a pergunta. É claro que a opinião de Rebbe Meir é essa. Então qual é a novidade de Rav Papa? Você explica, mal de Deus, eu poderia pensar diferente. Rebbe Meir, a filosofia que nascer me rei. Eu poderia pensar que conforme Rebbe Meir, mesmo no caso do dízimo duvidoso, o dono tem que dar matanot keuna. Vede niflege bechalipin leudeachá kuchod Rebbe Yossi de patar afiru echa de kohen ba'alav mishne tzadim kamashma. Então, explica. Pode ser que Rebbe Meir sustenta que mesmo no caso do dízimo duvidoso, dê matanot keuna. Assim que a gente poderia pensar, se não fosse Rav Papa. O motivo que Rebbe Yossi e Rebbe Meir discutiram no caso de Halipin Beat Kohen, esse caso que o Kohen recebeu um animal pior e o dono ficou com um animal melhor, só são de dois machos, poderia pensar que o motivo que a Mishnah mencionou nesse caso, nessa discussão, é para enfatizar a opinião de Rebbe Yossi. Mesmo numa situação que o Kohen vem com dois argumentos encurralando o dono não tem que dar matanot keuna. É só para enfatizar a opinião dele. Mas pode ser que Rebbe Meir e Rebbe Yossi discutem também no caso do dízimo. Fala que não. No caso do dízimo duvidoso, o dono não tem que dar matanot keuna. Porque o Kohen não pode falar, se é dízimo, me dê o animal inteiro. Porque o animal do dízimo não tem nada a ver com o Kohen. Então existe uma dúvida se esse animal é dízimo ou não. Na dúvida, Motsimi Chaburu Alavaraya, o dono não tem que dar nada para o Kohen. Continua. Mete Hadme. Uma fêmea deu cria a dois machos. Um deles morreu. O Bitalfon Omer e Achlok. Fala Bitalfon, o Kohen e o dono vão dividir a posse desse animal que sobrou. Pergunta Maia Achlok, por que essa lei? Nerze, Ishamen mit de Kohenu, da ideika de Balabait, veikachush mit de Balabait mit. A gente já dito antes, conforme Rabbi Tarfon, normalmente, o animal melhor nasce primeiro. Então vamos ver. Se o animal que morreu é o animal melhor, então o Kohen perdeu. O outro que sobrou é do dono. Se o animal que morreu é o animal pior, o dono perdeu, o animal melhor fica para o Kohen. Por que disse Rabbi Tarfon? Que existe uma dúvida. Então na dúvida eles vão dividir a posse do animal que sobreviveu. Explica, Rabiami Rabbi Tarfon voltou atrás. E depois que ele escutou a opinião de Rabbi Akiva, ele voltou atrás. Disse que realmente não temos base suficiente para dizer que o animal melhor nasce primeiro. Continua. Rabbi Akiva Miramosimi Chaviro Lavareia. Rabbi Akiva discute com Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon diz: o dono e o Kohen vão dividir a posse do animal duvidoso. Fala Rabbi Akiva que não. Amosimi Chaviro Lavareia. Para o Kohen receber alguma coisa, ele tem que trazer uma prova que ele merece. Então, o animal duvidoso fica com no domínio que está, na razaká que está do dono. Então, explica. Amara bichi, a machal de Rabi Tarfon le maa davar dume. Fala bichi, é um paralelo para entender a opinião de Rabi Tarfon. Le shnaim sheifkidu etzel ruê, shemaniach ruê beremu mistalek. Digamos, Reuven e Shimon trouxeram cada um um animal e depositaram com um pastor. E um dos animais morreu. Não se sabe se é o animal de Reuven que morreu ou o animal de Shimon que morreu. Nesse caso, esse animal que sobreviveu não está na razaká nem de Reuven nem de Shimon. Está na razaká do pastor. Então, o pastor vai deixar esse animal que sobreviveu para os dois. Uma dúvida, os dois vão dividir a posse desse animal duvidoso. Esse é o caso de Rabi Tarfon, fala o sábio. O caso aqui é que tem um pastor com o filhote que sobreviveu. Então, fala Rabi Tarfon, nem o dono, nem o Cohen tem razaká, tem algum domínio. Porque esse animal que sobreviveu não estava no domínio do pastor. Então, nesse caso, o dono e o Cohen vão dividir a posse desse animal duvidoso. Uma chada Rabi Akiva lemada verdome. E um paralelo para entender o caso do Rabi Akiva, que é Mutsim e Chavirol Avareia. Lechad Shevkid etzel Balabait. No caso que Reuven depositou com Shimon um animal. Um dos animais morreu. Pode ser que é o animal de Reuven. Pode ser que é um dos animais de Shimon. Existe uma dúvida. Então, na dúvida, Shimon não dá nada para Reuven. E Reuven quer tirar um animal de Shimon? Traga uma prova que você merece. Mutsim e Chavirol Avareia. Então, como o caso de Rabi Akiva, a fêmea deu cria dois machos. Um morreu, o que sobreviveu está no domínio do dono. Então, o Cohen não fica com nada. Então, se Rabi Tarfon se trata de um caso, e Rabi Akiva de outro caso, qual é a discussão? No Peru, Rabi Akiva, Palik Beshnaim, Shefkid Etzel Roe, Shamaniach Roe, O Mistalek, Rabi Tarfon, Palik Bechad, Shefkid Etzel Balabait. Qual é a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Tarfon? Será que Rabi Akiva discute com Rabi Tarfon sobre um caso e Rabi Tarfon discute com Rabi Akiva sobre outro caso? Não faz o mínimo sentido, eles vão discutir sobre um caso só. Então, Amarava, Beitem Marafa, fala o sábio. Hakomodim, Beshnaim Shefkid Etzedroe, Shemaneh Akroe Benem Mistalek. Todos concordam. Se um dos filhotes morreu e ninguém tem razaká sobre esse que sobreviveu, o Cohen e o dono vão dividir a posse. O Bechat Shevkid Etzel Balabait, Shamotzim e Chaviro Alavaya. Mas se, digamos, o dono tem domínio sobre esse que sobreviveu, o dono fica com esse filhote. Todos concordam com isso também. Lo Bechleku Ela Bechatzer Balabait Veroe Cohen. A discussão entre eles é um caso específico. O dono dos animais tem um pátio. O pastor que fica nesse pátio é o Cohen. Então, nasceram dois filhotes e um morreu. Pode ser que o primogênito morreu, pode ser que o normal morreu. Então, normalmente, o dono do pátio dá para o pastor que fica lá direito sobre o pátio. Por exemplo, o direito que esse pátio adquire para ele coisas. O recinto da pessoa adquire para ele coisas. Então, o dono deixa que o recinto adquira para o pastor coisas também. O pastor tem direito sobre esse pátio, tem uma certa razaká. E também o dono tem uma certa razaká. Então, fala no telefone. Se esse que sobreviveu está nesse pátio, os dois têm razaká. Os dois têm domínio. Ninguém é motzi, ninguém quer tirar do outro nada. Os dois têm domínio, então vamos dividir a posse. Assim fala Rabi Tarfon. Rabi Akiva Savar, Kimande Itlei Pseida, Lomakne Leimidam, Davide Kechat Shevkid, Etze Balabait, Chamotzi Mechaviro Lavareia. Rabi Akiva discute e fala que não. Se o dono vai dar direitos para esse pastor Cohen nessa situação, o dono vai perder dinheiro. Então, numa situação dessas, o dono não dá direito nem razaká para o pastor. Então, todo o pátio, nesse caso, está na razaká do dono. O animal que sobreviveu está lá, na razaká do dono, fica para o dono. O Cohen, pastor, é motzi, que é tirado do dono. Traga uma prova. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos terminar o capítulo. Vamos ver o que acontece. A pessoa recebe uma fêmea e não sabe se essa fêmea já teve um primogênito ou não. Não sei se comento, mas não é pessoal. Bruno Radonário lá, amém, amém.